entusiasmo quanto ao recomeço dos trabalhos, mas, se estiverem de acordo, era melhor darmos início. Não, portanto, este pequeno interregno justificou-se. Foram 2 anos que com a atenção muito presa. Então, vou dar por reiniciados os nossos trabalhos, a parte 2 desta nossa reunião. Começaria pelo ponto 1 de informações, relativamente ao qual tenho 2 informações simples a prestar-vos, a primeira das quais é que ser-vos-á distribuído a todos um convite da presidência alemã, da vertente parlamentar. O Bundestag vai organizar uma videoconferência sobre questões de índole social, em que os participantes principais são a Comissão do Trabalho e Segurança Social dos diferentes parlamentos. Mas foi aberta a possibilidade de outras inscrições poderem ser efetuadas, razão pela qual vou distribuir a todos. Os eventuais interessados farão o favor de informar os nossos serviços. Os participantes nos diversos painéis são, sobretudo, elementos do Bundestag, do Parlamento Europeu e da Comissão Europeia. A segunda informação que vos queria dar é que, na quinta-feira de manhã, terei uma audição com a senhora embaixadora da Bélgica, a seu pedido, e portanto, dar-vos aí conta depois do que eventualmente possamos tratar. Não tenho outras informações. Não sei se algum dos senhores deputados ou senhoras deputados tem alguma informação útil que entendam dever participar. Se não for o caso, passamos ao ponto 2, que tem a ver com os resultados do grupo de trabalho que reuniu antes da nossa sessão começar, sobre o escrutínio das iniciativas europeias. O grupo tem agora um novo coordenador, o senhor deputado António Lima Costa, a quem dou a palavra com todo o gosto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Informo que o Grupo de Trabalho ratificou a lista de iniciativas que nos foi apresentada pelos serviços. Estão referenciadas nessa lista 24 iniciativas e foi consensualizado e aceito por todos os grupos parlamentares que seriam de escrutinar 3 iniciativas, que por serem só 3, eu permitia-me referi-las uma a uma. É a COM575, que é uma comunicação da Comissão ao Parlamento sobre a Estratégia Anual para o Crescimento Sustentável, 2021. Também a COM571, uma diretiva que se prende com a proteção dos trabalhadores contra riscos ligados à exposição a agentes cancerígenos ou mutagénicos. E, por último, a iniciativa COM609, uma importante comunicação da Comissão ao Parlamento sobre um novo pacto em matéria de migração e asilo. Portanto, foram as 3 iniciativas que consensualmente foram aceitas como sendo de escrutinar. De modo que a lista que o Sr. Presidente tem na sua posse mantém-se atualizada e está aprovada. Muito obrigado.
Obrigado. Pergunto se alguém quer pronunciar. Se não for o caso, ponho à votação a ratificação desta decisão. Portanto, quem se vota contra, quem se abstém, foi aprovada. Iremos, portanto, posteriormente proceder à distribuição da responsabilidade dos relatórios. E passamos imediatamente ao ponto 3, que deveria incidir sobre a discussão de 2 relatórios de parecer. Eu digo deveria porque o nosso colega Paulo Muniz, por conflitualidade de horários, solicitou que o seu relatório fosse discutido em próxima reunião. Não creio que isso constitua problema porque não há prazo definido. E assim sendo, passaríamos ao ponto B do ponto 3, que tem a ver com um parecer cujo autor é o Sr. Deputado Bruno Dias e cujo objeto tem a ver com o ensino e a formação profissionais. Sr. Deputado Bruno Dias, tem a palavra, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, se estiverem de acordo, eu procurarei fazer uma apresentação do mais sucinto que pode haver. Tem a ver nesta proposta com o parecer relativamente a uma proposta de recomendação do Conselho. Há um conjunto de outras iniciativas políticas da Comissão Europeia, em geral comunicações da Comissão, desde as questões do emprego dos jovens, as questões da educação, as questões da chamada competitividade sustentável, da justiça social e da resiliência. E é assim a designação deste documento. Esta matéria foi apreciada, digamos, sem objeções por parte da Comissão Parlamentar de Educação aqui na Assembleia da República. A verificação que se faz da iniciativa tem a ver com o facto de não estarem colocados em causa quer o princípio da subsidiariedade, quer o princípio da proporcionalidade e, portanto, propomos a conclusão do processo de escrutínio da presente iniciativa. Obrigado.
Pergunto se alguém quer pronunciar-se. Mas creio que é matéria consensual. Portanto, ponho à votação. Portanto, quem vota contra, quem se abstém, foi aprovado por unanimidade. E felicito o Sr. Deputado pelo seu trabalho. E assim sendo, passamos ao ponto 4 da nossa ordem de trabalhos, que tem a ver com a fixação da redação final do texto final que resultou da reapreciação da lei que tinha sido objeto de veto pelo Sr. Presidente da República e que tem a ver com a participação do Sr. Primeiro-Ministro nos debates em plenário na Assembleia da República. Dou a palavra ao Sr. Deputado Bruno Dias, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nesta matéria concreta, Sr. Presidente, eu não queria deixar de fazer uma diferenciação entre o debate político da substância que está subjacente a este diploma, este projeto de lei, por um lado, com aquilo que é a tramitação processual em termos do processo legislativo, nomeadamente com a aprovação da redação final. Portanto, o que nós estamos aqui a tratar, se o Sr. Presidente estiver de acordo, o que tem sido prático até noutras comissões ao longo das legislaturas é a verificação da redação final, até diz, neste caso, ao longo dos tempos, dispensa votação e, não havendo objeções, segue o processo legislativo com o assumir dessa redação final. Portanto, ao não estarmos a votar, não estamos também a pronunciarmos, de facto, sobre a substância, porque noutra sede e noutros momentos, oportunamente, cada um teve a sua posição e julgo que é apenas uma questão de não haver objeção sobre a factualidade da correção daquela redação final.
Parece-me pertinente a sua observação, até porque o diploma foi votado já em plenário, trata-se apenas da verificação, portanto, aceitando a sua sugestão, constato que não há objeções e que a redação final que nos é apresentada e, portanto, o processo seguirá a sua tramitação. Muito bem. E podemos, então, passar ao ponto 5 da ordem de trabalhos, que tem a ver com a questão que levantámos na última questão da assinatura, ou não, da minha pessoa enquanto Presidente da Comissão dos Assuntos Europeus, à carta que nos foi enviada pelo Parlamento da Lituânia e que, entretanto, enfim, já foi de alguma forma até confirmada pelas decisões do Conselho de 1 e 2 de Outubro, que praticamente aprovaram aquilo que era reivindicado. E acontece ainda que, além da Lituânia, dos outros dois países bálticos e da Polónia, que tinham sido os primeiros coassinantes, já se juntou a Áustria, a Bélgica, a Alemanha, a República Checa, o Luxemburgo e a Holanda. Portanto, colegas tiveram a oportunidade de ler a carta e aquilo que é reivindicado são 3 ou 4, são 5 pontos, mas como lhe digo, quase eles todos cobertos pela decisão do último Conselho e, portanto, gostaria que se pronunciassem. A minha opinião pessoal é que sinto-me confortável a assinar, mas gostaria de ter o respaldo da Comissão. Daí, gostar de ouvir as vossas posições. Senhor Deputado Isabel Meireles.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Apenas para referir, aliás, como disse já na interpelação à Sra. Secretária de Estado, que o PSD vai apresentar hoje um voto de congratulação pela decisão da União Europeia no sentido da defesa da dignidade do povo bielorrusso, enfim, e o direito de escolher o seu próprio destino. Portanto, este projeto, este voto, melhor dizendo, até é bastante longo, mas de algum modo sintetiza tudo aquilo que de forma mais extensa vem na carta, pelo que pelo PSD concordamos que o Sr. Presidente a possa assinar. Muito obrigada.
Deputada, pergunto se alguém mais. Deputado Bruno Dias.
Sr. Presidente, estas situações naturalmente implicam uma decisão concreta. O Sr. Presidente coloca a questão à Comissão Parlamentar e há uma frase que tem sido dita em várias línguas quando estas coisas às vezes são colocadas, que é em nosso nome, não. Naturalmente, que da mesma forma como se colocou o problema na resposta ao questionário da COSAC, salvo erro, recentemente, naturalmente que há uma posição maioritária, que é óbvia, na Comissão Parlamentar, que eu interpreto mesmo não, tendo ouvido a intervenção da deputada Isabel Meireles, e não ouvindo outras, mas conhecendo, digamos, de alguma forma, as posições que têm surgido, presumo que haja uma posição bastante maioritária nesta Comissão, no sentido de apoiar, digamos, a resposta favorável e a adesão do Sr. Presidente da Comissão enquanto tal a esse apelo. Naturalmente que o PCP, pelas razões que, de certa forma, há pouco já exemplificámos no debate, mas não concordamos com essas medidas, não concordamos com essas políticas, não concordamos que o Parlamento Português, mesmo que seja na pessoa do Presidente da Comissão Parlamentar, possa, digamos, apoiar este tipo de políticas. Portanto, por essa razão, manifestamos, enquanto grupo parlamentar, em desacordo com essa situação e fica, digamos, dada a resposta ou a pronúncia em relação à questão que o Sr. Presidente suscita. Muito obrigado.
Obrigado. Pergunto se mais alguém quer pronunciar-se. A deputada Cristina, não. Faz favor, Sra. Deputada Constança, Joana de Sousa.
Sr. Presidente, muito obrigada pela palavra. No que se diz respeito à assinatura dessa carta, também penso que não vem nenhum mal ao mundo que o Sr. Presidente se associe a essa iniciativa, tanto mais que ela agora até é um bocadinho extemporânea na medida em que o Conselho Europeu já aprovou sanções, ou melhor, smart sanctions, que não visam o povo bielorrusso, mas os dirigentes responsáveis pela situação que se vive naquele país.
Muito obrigado. Constato assim que há uma maioria significativa traduzida nos blocos do grupo parlamentar do PS e do PSD e, portanto, assim procederei. E podemos passar então ao ponto 6 da ordem de trabalho, que são outros assuntos. Normalmente neste ponto costumamos abordar a organização dos nossos trabalhos futuros e eu iria muito rapidamente dar-vos algumas informações sobre isso. Portanto, teremos amanhã em plenário a discussão sobre o Conselho de 15 e 16. Dada a grande antecedência com que foi marcada esta reunião, só há pouco tivemos alguma informação sobre os assuntos que irão ser objeto dessa ordem de trabalhos. Eu pedi já aos serviços para fazerem chegar a informação que dispomos a todos os senhores deputados, mas tanto quanto sabemos, em princípio, os assuntos que estarão em agenda serão o Brexit, as alterações climáticas e relações externas, designadamente a questão UE-África, como aliás a senhora secretária de Estado acabou aqui de referir. Portanto, no dia 13, teremos a reunião, a nossa reunião habitual, mas é aquela reunião onde deverão participar os dois deputados europeus que pertencem ao time negocial das perspectivas financeiras e do Next Generation. Mas temos aqui um pequeno problema que eu vos queria dar conta, é que a disponibilidade dos senhores deputados é às 14h30 e a nossa hora regimental é às 16h, razão pela qual acho que não temos alternativa a antecipar a hora da nossa reunião e, portanto, queria obter o vosso assentimento nesse sentido e teremos, portanto, a reunião com os deputados. Iremos fazer como fizemos na primeira audição que tivemos com eles, isto é, que é dar-lhe os 10 minutos iniciais a cada um, faremos a audição em conjunto e depois os deputados questionarão um ou os dois e utilizaremos a mesma grelha para não tornar muito extensa essa ordem, essa duração dessa sessão. É 2 a 8, às 14h30. Portanto, no dia 14, que é no dia seguinte, teremos em plenário a presença do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros para tratar da questão do, que é regimental, do Estado da União e, assim como, das prioridades da presidência portuguesa. Portanto, será a primeira abordagem deste tema aqui na Assembleia. No dia 15 e 16 terá lugar o Conselho Europeu. No dia 20, que é a terça-feira seguinte, haverá jornadas parlamentares do PSD, razão pela qual não teremos reunião. E no dia 22 do 10, como tínhamos já combinado na nossa última reunião, imediatamente a seguir ao plenário, porque já não temos outra hipótese do horário, faremos a audição pós-conselho, uma vez que, nos dias imediatamente a seguir, iniciar-se-á o ritual da discussão orçamental e, portanto, não tínhamos a alternativa, era não fazermos a audição pós-conselho, mas acho que devemos fazê-lo. Portanto, em princípio, será esta a nossa próxima agenda de trabalho e, sobre outros assuntos, não tenho mais nenhuma matéria para vos transmitir. Não sei se alguém quer levantar alguma outra questão. De dia 22 do 10. Vê o Ministro dos Estrangeiros. Sim, em princípio virá o Sr. Ministro. Segundo ele me transmitiu, sim. Posto isto, não havendo outras questões, passo ao ponto 7º, que é a apreciação e votação da ata número 39. Pergunto se alguém tem algo a propor, a editar ou suprimir. Se não for o caso, ponho à votação. Quem vota contra, quem se abstém, a ata foi aprovada por unanimidade e, com esta decisão, terminamos a nossa reunião, agradecendo uma vez mais a todos a vossa prestação nesta sessão e àqueles que também nos acompanham por videoconferência. Até breve, então, 2 a 8 dias, à 14h30, com os nossos eurodeputados correlatores das perspectivas financeiras. Muito obrigado.